Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde. É um prazer nosso também estar com você e com todos os ouvintes e seguidores do Notícias Agrícolas, viu?
Roberto, como é que estão as movimentações para o mercado do milho nesses últimos dias, depois que o dólar subiu, passou aquele patamar dos R$ 6, trouxe uma sustentação nova para essas cotações, né?
Então, na verdade, a questão do dólar, bom, está dentro de algo que nós esperávamos, né? De tudo que está acontecendo e que está levando o nosso país aí para pelo menos não cumprimento aí do arcabouço fiscal, e era algo que muitos do mercado já esperavam que isso poderia estar acontecendo. E enquanto não rezarem a cartilha da economia e seguir o que tem que seguir, vai ficar com essa especulação. É uma pena porque está muito volátil, né, o Guilherme? E essa volatilidade do dólar, apesar que ela agora pegou um viés mais de alta, né? Você vê que mesmo com aumento de taxas de juros, o mercado repicou e voltou a subir, hoje chegou quase a bater 6,10. Enfim, o que acontece é que deixa tanto o produtor como o consumidor num compasso de espera para ver que caminho que vai tomar, se esse dólar continua ou volta. Então, tanto na aquisição de insumos para os produtores, como também numa definição de venda do consumidor também. Então, deixa todo o mercado numa defensiva esperando, e essa volatilidade atrapalha a decisão de ambas as partes, né? Apesar que a gente tem aí, na verdade, um mercado de exportação agora mais, em alguns momentos aconteceram poucas coisas, algumas coisas no spot, para ainda até janeiro, que a gente deve ter alguma coisa de entrega de milho nos portos, né? Mas assim, é mais já para o ano que vem a exportação de milho que a gente tem que começar a falar, né? Porque, na verdade, devemos ter também uma boa safrinha, enfim, e aí o dólar impacta para frente, né? Na verdade, o mercado de milho, ele tem um certo impacto à questão câmbio, mas nesse momento, os aumentos que nós tivemos, teve um pouco aquela questão de clima lá atrás, também um bom consumo da área de etanol, né? De biocombustíveis. Tudo isso ajudou que o preço do milho saísse lá daqueles patamares de R$ 60 para caminhar para alguma coisa ao redor de 73 a 75 aqui na região de Campinas, tá?
Essa época de final de ano, né, Roberto, costuma ser mais tranquila, os players saindo do mercado e deixando esse mercado mais estabilizado em compras, em vendas, né?
Sim, a gente está sentindo já essa semana aqui, Guilherme, uma paradeira bem grande. Para mim, até às vezes comum a gente ter fica alguns players consumidores, e vamos ter, tá? No período de festas, né? São normalmente os consumidores menores, mas essa semana aqui começou a dar uma parada muito forte. Nós temos uma semana do Natal, né? E a gente vai ter um período de festas aí, que você tem feriado na quarta-feira, que é o Natal e o Novo na quarta-feira. Então são duas semanas que vão ficar truncadas, a logística também não funciona direito, alguns armazéns entram em recesso, parte de caminhões também, alguns param. Então, o que a gente percebeu, principalmente hoje, foi um dia bem de sexta-feira. Hoje foi dia que era para sair para pescar, porque tudo parou. E com uma volatilidade dessa do câmbio que teve hoje, né? Teve até a intervenção do Banco Central, então o negócio foi... Tá bem devagar os movimentos, e a gente sentiu de ambas as partes, tanto da parte vendedora como consumidor, um certo arrefecimento, uma certa calma aí. O mercado ficou bem fraco.
E se a gente pensar na comercialização do que foi colhido nesse ano, Roberto, como é que avançaram essas vendas? O produtor já vendeu bastante, ainda tem coisa para ser negociada. Que patamar que estão essas comercializações da safra que foi colhida em 24?
Olha, na verdade, a gente tem ainda, pela minha expectativa, a gente tem ainda muito milho para a gente vender, porque, na verdade, o consumo nosso mensal é algo ao redor de 7 milhões e meio de toneladas, né, Guilherme? Então, uma chegada mais abundante da safra de verão, que seria aí a partir de final de março, quer dizer, nós temos ainda 3 meses aí, né? E, praticamente, esses 3 meses, nós temos alguma coisa da safra de verão entrando no sul do país, e... alguma coisa muito pouco aqui em São Paulo, que são as regiões de pivôs que entram aqui em janeiro, mas a gente vai ter o maior volume ainda consumo de milho que está estocado, né? Então, a gente tem algumas empresas que se prepararam já até, isso foi muito nítido na questão das empresas de etanol, porque elas estão nas regiões de, vamos dizer assim, antigas fronteiras, nossa, ainda fronteiras, né? Região do centro-oeste, né? Onde elas estão posicionadas, que normalmente eles fazem um movimento de compra durante o período da colheita de safrinha, um pouco para frente, de comprar o consumo mais aquilo que eles têm que armazenar para não sair o produto de lá e eles terem que buscar depois nessas regiões mais próximas dos grandes centros para abastecer as plantas deles. Então, eles andaram comprando muita coisa já para consumo do ano que vem, né? Então, a gente percebeu isso. Tanto que deu sustentabilidade ao mercado, a ausência da exportação, mas um movimento maior das indústrias de etanol. Não podemos esquecer também que o setor de carnes também, com essa questão do dólar, ajuda muito, e exportações vindo bem, consumo também vindo bem. Enfim, a gente teve um movimento que ajudou essa ausência de um volume maior na exportação, porque a exportação vai ficar um pouco aquém daquilo que a gente já esperava, né? Porque a gente tinha uma safra menor. Né? E a gente está falando aqui, porque no escritório a gente está trabalhando entre 37 a 38 milhões de toneladas. Né? Se eu pegar entre o line-up, entre que já foi exportado, a gente tem aí alguma coisa da ordem de 34,5. Né? Então teria daqui até janeiro ainda para a gente contabilizar. Então entre 37 e 38 deve ser o número. Então, assim, a gente acredita que ainda tenha no nível de comercialização, e tem muito produtor com produto para estar comercializando. E o produtor ele tem que, na verdade, até aproveitar esse momento de preços bons também, né, Guilherme? Porque vai saber o que a gente vai ter eventualmente de problema de espaço para recebimento da soja da safra do ano que vem. Mas isso, normalmente, a gente tem um movimento onde o produtor começa a colocar o produto aí a partir de janeiro, um pouco fevereiro, antes da chegada forte da colheita da soja, né, para abrir espaço. Então, devemos ter algum movimento desse. Então, o produtor acho que tem que ir aproveitando esses preços, né, e fazendo sua média. Mas o mercado também está mais enxuto, né, porque a exportação, de qualquer forma, foi boa e os consumos desses setores contribuíram para o aumento de consumo que nós estamos vendo no Brasil.
E aí, Roberto, se a gente olhar para frente, comercialização da segunda safra do ano que vem, como é que estão as oportunidades do produtor ir fechando essas vendas, buscando esses negócios? Tem margens positivas nesse momento olhando para frente?
Tem negócios aí na faixa de R$ 72, R$ 71, lá para a safrinha do ano que vem. Então, o produtor que, acho que o principal dele é fazer a sua gestão de custo e ver o custo que ele tem e já se posicionando, fazendo algumas travas, né? Ele pode tanto, eventualmente, a B3 está um pouco atrás para exportação, mas é porque é base Campinas, né, B3. Mas na exportação ele já consegue fazer alguma coisa. Eu acho que é um ano que vem de novo uma safrinha boa, e o Brasil tem que aproveitar esses movimentos aí de câmbio, até porque vamos ver, né? Ainda acabou de sair uma informação agora, Itaú acredita que o câmbio deve ficar na faixa de 5,70 para 2025. Então, é que nós estamos num período de turbulência. Agora, pode o câmbio mais? Pode. Pode cair um pouco mais? Quer dizer, é difícil, né, Guilherme? Então, assim, eu acho que tem que aproveitar e fazendo algumas médias, né? E aproveitando esses preços, que eu acho que nessa faixa aí na base de Porto, 70 e 72, 73, eu acho que para a maioria das origens aí, a gente tem margem positiva. Então, acho que o produtor ele já tem que ir fazendo as suas travas, né? Que vai que tenhamos algum movimento de câmbio mais baixo. A safra americana para o ano que vem, tudo indica que a gente pode ter uma produção maior também para milho, né? Porque nós estamos tendo reduções de estoques dos Estados Unidos, que é o que tem ajudado também, né, manter os estoques. O preço de Chicago aí, que estava na faixa aí de, chegou a bater 4 bushels, aí uma faixa de 4,30, 4,40. Então, acho que tem que ir aproveitando, viu, Guilherme? Não digo fazer tudo, né, mas tem que vender uma parte.
Até porque, né, Roberto, você comentou essa expectativa de boa safra aqui no Brasil e do clima. A gente teve um momento de bastante dúvida em função do atraso da soja, mas esse atraso já foi compensado e a expectativa é positiva para essa safrinha do ano que vem, né?
Muito positiva nesse momento. Realmente, essa questão de clima sempre é um movimento turbulento, né? Então, se em alguns momentos muito antecipado algumas informações que vêm ao mercado, no final a gente teve uma safra de soja plantada no seu tempo até rapidamente, né? E vamos chegar no tempo bom para a gente ter o plantio da safrinha de milho. né? E o que a gente está vendo, que eu acho que a clima está ajudando demais, né? E se a gente conseguir plantar a maior parte da safrinha dentro do período adequado, já é um bom começo para a nossa safrinha, né? E também as perspectivas de clima também bom para o ano que vem, né? Então, eu acho que eu estou assim otimista, que eu acho que o produtor, como sempre, ele tem a sua área, ele precisa plantar, e eu acho que ele vai vir, e se Deus quiser, vão ter boas produtividades para a gente, além de atender esse mercado interno que vai crescer muito, o consumo do ano que vem. Só de etanol, vai 2 milhões de toneladas a mais de consumo para o ano que vem. Eu acho que a gente também tem um campo para exportar muito milho também no próximo ano.
E Roberto, para a gente encerrar olhando um pouquinho lá para Chicago, a gente teve um momento de forte pressão com a oferta dessa safra chegando, depois os movimentos de demanda passaram a trazer mais sustentação. O que que a gente pode esperar dessas movimentações lá em Chicago para esse restante de ano, começo do ano que vem?
Olha que coisa interessante, Guilherme. A gente teve durante esse período da safra americana, o câmbio americano, ele esteve se valorizando. Então, assim, tinha tudo para as commodities, inclusive, caírem, né? Por conta disso. Isso não aconteceu. E um dos grandes motivos, estou falando mais milho, né? A soja ficou para o patamar abaixo de 10 o bushel e ali ficou. O milho que chegou a bater 3,80, depois voltou, está indo agora na faixa de 4,40. Bom, enfim, um dos grandes motivos de nós termos essa questão do preço melhor nos Estados Unidos foi a redução. Primeiro, a produção veio lá naquele nível de 385 milhões de toneladas, mas o consumo e a exportação americana foi fantástica, né? Então, o consumo também cai no campo de biocombustíveis, que é algo que a gente, nos últimos 2, 3 anos, a gente vem falando, né, Guilherme? E a questão de utilização de grãos para os biocombustíveis vai ser a salvação da lavoura. E cada ano, e isso está se confirmando cada vez mais, né? Então, nos Estados Unidos, além de você ter um consumo maior também para biocombustíveis, as exportações americanas foram superiores, a expectativa de ser bem superior. Eu acredito que entre 5 a 6 milhões de toneladas a mais que se esperavam, porque o Brasil teve ausente naquele momento em que o preço não estava bom. Então, acabou saindo o volume de milho da safra americana, está saindo, né? Apesar dos números não muito bons que saíram ontem de exportação, né? Foram bem tímidos em relação à expectativa e aos volumes que vinham sendo fechados nas semanas anteriores, mas a gente teve aí, na verdade, os Estados Unidos, que em um determinado momento aí ao longo do ano, com a nova safra, a gente achava que ia terminar com alguma coisa ao redor aí de próximo de 60 milhões de toneladas. Nós estamos falando que os Estados Unidos vai ter um encerramento com 45 milhões de toneladas, quer dizer, são 15 milhões de toneladas a menos. Isso daí são estoque a menos, então ajuda a sustentar um pouco o preço, né, Guilherme? Eu acho que a perspectiva tão boas e eu acredito assim que nós devemos ter, talvez, nesse momento, acho que uma safra americana um pouco mais tendenciosa para o milho também.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, um destaque final, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que a gente só quer agradecer aí esse ano que estivemos juntos, né? E acho que a gente veio período de festa, desejar boas festas a todos os ouvintes, né? Todos os seguidores do Notícias Agrícolas e a todos vocês, tá, Guilherme?
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. Vamos seguir juntos aí acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Maravilha, um abraço, tudo de bom.
Esse é o Roberto Carlos Rafael, da Geminar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado as movimentações do mercado do milho nesses últimos dias, o que que a gente pode esperar daqui para frente. É o Roberto trazendo destaques importantes para o produtor brasileiro. Essa reta final de ano começa a apresentar uma diminuição nas negociações, na comercialização. O mercado interno brasileiro foi muito forte nos últimos meses, trazendo sustentação para preço, o setor de etanol demandando muito, o setor de carnes também demandando muito. E aí, neste momento, com essas movimentações começando a paralisar, a diminuir em relação ao final do ano, expectativa de boas oportunidades pensando para frente, para a segunda safra do ano que vem. Roberto trazendo essa sustentação de preços entre R$ 71 e R$ 72, o que para muitas regiões produtoras são margens positivas e trazem essa boa oportunidade de travas de vendas antecipadas por parte dos produtores. Roberto destacando as expectativas para o ano que vem de uma boa safra, de uma boa janela de plantio, potencial produtivo alto. E aí é importante se precaver, proteger uma parte dessa produção, Roberto até destacando, não vender tudo neste momento, mas vender uma parte já aproveitando essas boas oportunidades, especialmente diante de um câmbio bastante valorizado, o que ajuda essa comercialização, principalmente olhando para as exportações ao longo de 2025. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago. Você vai ver aí na tela as movimentações lá em Chicago negativas, em sua maior parte, nesta reta final de tarde de sexta-feira. O contrato dezembro 24, nos seus últimas movimentações antes do seu vencimento, sobe 0,25 pontos, é cotado a 4 dólares e 32 centes o bushel. Março 25, como contrato mais rodando neste momento, 4,40 dólares, queda de 2,75 pontos. Mesma queda do maio 25, que vale 4 dólares e 48 centes o bushel. Julho 25 vale 4 dólares e 52 centes o bushel, também recuando 2,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, que também tem movimentações negativas nesta sexta-feira, até acompanhando essa queda lá em Chicago. Janeiro 25 vale R$ 74,48 a saca, queda de 0,96%. O março 25 vale R$ 73,40 a saca, perda de 1,28%. E o maio 25, R$ 72,27 a saca, recuo de 0,52%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.